Beto, tem folha aqui que não assinou.
Bom dia, senhores e senhoras vereadoras, senhores e senhores da assistência. Sessão ordinária, dia 13 de novembro de 2016. Senhor secretário, por gentileza, proceder a chamar os senhores vereadores. Na ausência da secretária vereadora Aline Borges Moraes, posso ler um cenário? Peço ao vereador Leôncio Ribeiro da Costa proceder a chamada.
Bom dia, senhor presidente, nobre colega vereador, vereadora, senhores de assistência. Paulo Ken Sasaki.
Presente.
Paulo Ken Sasaki, presente. Israel de Castro, ausente. Devanil Cândido de Andrade.
Presente.
De Andrade, presente. Aline Borges Alves de Moraes.
Presente.
Aline Borges Alves de Moraes, presente. Leôncio Ribeiro da Costa, presente. Abel Rodrigues de Camargo.
Presente.
Presente. Dalberon Rai Matias. Dalberon Ré Matias, presente. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, ausente. Jode Tanaka, ausente. Luiz Carlos de Carvalho, presente. Udir Vieira Basto, ausente. Paulo César Dias de Moraes, presente. Pedro Luiz Ferreira, ausente. Rodrigo de Lima, ausente. Rosi Aparecida Domingos Soares Machado, presente.
Procedida a chamada, havendo quórum, com a presença nesse momento 9 vereadores e ausentes os vereadores Rodrigo de Lima, vereador Odir Bastos, ausente também o vereador Pedro Luiz Ferreira, ausente o vereador Jode Tanaka, ausente também o vereador Jair Marmelo Carzu de Oliveira e ausente também o vereador Israel de Castro. Sob a proteção de Deus das leis em vigor, declaro aberto a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Estância Turística de Ibiúna. Solicito ao vereador a vereadora Aline Borges Moraes, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Primeiramente, bom dia a todos. Salmo 82. Deus adverte às autoridades. Deus se levanta no conselho divino. Em meio aos deuses, ele julga. Até quando vocês julgarão injustamente, sustentando a causa dos injustos? Protejam o fraco e o órfão. Façam justiça ao pobre e ao necessitado. Libertem o fraco e o indigente. E os livrem da mão dos injustos. Eles não sabem, não entendem. Vagueiam nas trevas, todos os fundamentos da terra se abalam. Eu declaro, embora vocês sejam deuses e todos seus filhos do Altíssimo, vocês morrerão como qualquer homem, vocês, príncipe, cairão como qualquer outro. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti.
Senhor secretário, por gentileza, a leitura da ata da sessão ordinária de 25 de outubro de 2016.
Não sou que nem o Jair Marmelo.
Não, ela é rotina.
É questão disso.
seu vazar.
É diferente.
Então deixa em casa. Três.
Ata da 35ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, aos 25 dias do mês de outubro de 2016, às 9 horas e 43 minutos, na sala Vereador Raimundo de Almeida Lima, à rua Maurício Barbosa Tavares Elias, número 314, presente o senhor presidente Paulo Kenji Sasaki, que solicitou à vereadora Aline Borges Alves de Moraes, primeira secretária, proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras, constando-se presentes Israel de Castro, Devanir Cândido de Andrade, Aline Borges Alves de Moraes, Leôncio Ribeiro da Costa, Abel Rodrigues de Camargo, Dalberon Arraes Matias, Jorge Tanaka, Luiz Carlos de Carvalho, Paulo César Dias de Moraes, Pedro Luiz Ferreira, Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Ausentes os vereadores Devanir Cândido de Andrade, Jair Mamelo Cardoso de Oliveira, Odir Vieira Bastos e Rodrigo de Lima. Ato contínuo, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus e das leis em vigor, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna. Após, o senhor presidente solicitou ao vereador Dalberon Arraes Matias, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Feita a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, o senhor presidente solicitou à senhora secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária do dia 18 de outubro de 2016. Terminada a leitura da ata, o senhor presidente colocou para retificação ou impugnação da ata lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, o senhor presidente colocou em votação a ata, sendo aprovada por 10 votos favoráveis e 5 ausências dos vereadores Abel Rodrigues de Camargo, Devanir Cândido de Andrade, Jair Mamelo Cardoso de Oliveira, Odir Vieira Bastos e Rodrigo de Lima. A seguir, o senhor presidente passou a leitura de expediente recebido do senhor prefeito, a saber, mensagem de número 80/2016, encaminhando o projeto de lei de número 412/2016. Mensagem de número 81/2016, encaminhando o projeto de lei de número 413/2016. Mensagem de número 82/2016, encaminhando o projeto de lei de número 414/2016. Mensagem de lei de número 084/2016, encaminhando o projeto de lei de número 415/2016. Ofício GP de número 298/2016, em atenção a requerimentos de número 102/2016, sendo deferido cópias aos vereadores Dalberon Arraes Matias e Pedro Luiz Ferreira. Ofício GP de número 299/2016, em atenção ao requerimento de número 103/2016, sendo deferido cópias aos vereadores Dalberon Arraes Matias e Pedro Luiz Ferreira. Ofício GP de número 300, em atenção ao requerimento de número 105/2016, sendo deferido cópias aos vereadores Dalberon Arraes Matias e Pedro Luiz Ferreira. Ofício GP de número 301/2016, em atenção ao requerimento de número 106/2016, sendo deferido cópias aos vereadores Dalberon Arraes Matias e Pedro Luiz Ferreira. Ofício GP de número 303/2016, em atenção ao requerimento de número 108/2016, sendo deferido cópias aos vereadores Dalberon Arraes Matias e Pedro Luiz Ferreira. Ofício de número GP de número 304/2016, em atenção ao requerimento de número 103/2016. Após, o senhor presidente passou expedientes protocolados na Secretaria da Câmara, a saber, emenda modificativa de número 01/2016, de autoria dos vereadores Paulo César Dias de Moraes e Rodrigo de Lima, ao projeto de lei de número 408/2016. A seguir, o senhor presidente passou expedientes recebidos de diversos, a saber, ofício de número 528/2016, SR, Sorocaba, da Superintendência Regional de Sorocaba, Caixa, sendo deferido cópias aos vereadores Dalberon Arraes Matias e Pedro Luiz Ferreira. Após, o senhor presidente passou a apresentação de requerimentos, indicações e proposições. Pela ordem, o vereador Israel de Castro apresentou o requerimento de número 111/2016. A vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado apresentou o requerimento de número 112/2016. O vereador Leôncio Ribeiro da Costa apresentou a indicação de número 429/2016. 113/2016. A vereadora Aline Borges Alves de Moraes. Apresentou a indicação de número 429/2016. O vereador Germa Melo Cardoso de Oliveira apresentou as indicações de número 430/433/2016. O vereador Abel Rodrigues de Camargo apresentou os requerimentos de número 114/115/116/2016. A seguir, o senhor presidente suspendeu para reunião com os senhores vereadores e vereadoras. Reabertos os trabalhos, decorrido o prazo regimental, o senhor presidente encerrou o expediente. Reabertos os trabalhos, na ordem do dia, o senhor presidente solicitou à primeira secretária proceder à chamada regimental. Constando-se a presença unânime dos senhores vereadores e vereadoras. Procedida a chamada, havendo quórum, não havendo proposições inscritas e nada a inscrever para a próxima ordem do dia, o senhor presidente recordou os senhores vereadores e vereadoras que a Câmara Municipal realizaria na data após o encerramento da sessão ordinária a solenidade de entrega do título de cidadão ibionense ao senhor Inos Corradim. Nada mais a tratar, na ordem do dia, o senhor presidente convocou os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária às 9 horas, no dia 3 de novembro de 2016, excepcionalmente na quinta-feira, em virtude da comemoração do Dia do Funcionário Público e do Feriado de Finados, conforme ato de números 198/2016, de 25 de outubro de 2016, e deu por encerrada a presente sessão de que, para constar, eu, Aline Borges Alves de Moraes, primeira secretária, determinei que o senhor Amaury Gabriel Vieira, secretário do processo legislativo, lavrasse a presente ata do que fiz, dou fé e assino com o senhor presidente, o segundo secretário.
Senhora secretária, por gentileza, leitura da ata de solenidade e entrega do título cidadão ibionense, senhor Inos Corradim, realizado no dia 25 de outubro de 2016. Essa daqui?
Tem que voltar primeiro. Tá.
A ata anterior que acaba de ser lida, eu vou fazer a votação. Procedido a leitura da ata, pela ordem, coloco para retificação e impugnação da ata que acaba de ser lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, coloco para votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores contrários, queiram se manifestar. Está aprovado a ata por?
8.
Por 8 presença, nesse momento, e ausente os vereadores Rodrigo de Lima, vereador Dir Bastos, vereador Pedro Luiz Ferreira, vereador Abel Rodrigues Camargo, vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. E vereador Devanir Cândido de Andrade. Dando sequência, senhor secretário, por gentileza, a leitura da ata de solenidade e entrega do título de cidadão ibionense ao senhor Inos Corradim, realizado dia 25 de outubro de 2016.
Ata da solenidade da 4ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, cerimônia de entrega do título de cidadão ibionense ao senhor Inos Corradim.
pouquinho escuradinho.
Aos 25 dias do mês de outubro de 2016, às 12h15, na sala Vereador Raimundo de Almeida Lima, à rua Maurício Barbosa Tavares Elias, de número 314. Presente o senhor presidente Paulo Quente Sasaki, que convidou os senhores vereadores e vereadoras presentes a tomarem assentos em seus lugares. Israel de Castro, Devanir Cândido de Andrade, Aline Borges Alves de Moraes, Leôncio Ribeiro da Costa, Abel Rodrigues de Camargo, Dalberon Arraes Matias, Jair Mamelo Cardoso de Oliveira, Jorge Tanaka, Luiz Carlos de Carvalho, Odir Vieira Bastos, Paulo César Dias de Moraes, Pedro Luiz Ferreira, Rodrigo de Lima e Rosi Aparecida Domingues Farias Machado. A seguir, o senhor presidente solicitou ao homenageado, senhorino Escoradim, e sua esposa, senhora Maria Helena Rolim Carmelo, dirigirem-se aos assentos reservados na mesa principal dos trabalhos. Após, o senhor presidente solicitou para adentrar ao plenário o senhor Jair Sacoda, esposa senhora Margarida, e o filho senhor Victor Caoro Sacoda. A seguir, o senhor presidente agradeceu a presença das demais autoridades que não puderam estar na mesa principal devido ao espaço físico, considerando-se como presentes na mesa principal. Composta a mesa, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus e das leis em vigor, declaro aberta a presente solenidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. Após, o senhor presidente solicitou ao vereador Leôncio Ribeiro da Costa, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Feita a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, o senhor presidente solicitou aos presentes ouvirem a execução do hino nacional brasileiro. Executado o hino nacional brasileiro, o senhor presidente solicitou aos presentes ouvirem o hino de Biúna, cantado pela professora senhora Lucilene Jesus Soares Pedroso. Cantado o hino de Biúna, o senhor presidente passou a presidência ao vereador Israel de Castro, primeiro vice-presidente, assumindo a presidência o vereador Israel de Castro solicitou ao vereador Paulo Kennedy Sasaki, autor da proposição, proceder à leitura do currículo do senhor Irino Escoradinho. Procedida a leitura do currículo em nome da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna, o senhor primeiro vice-presidente solicitou ao vereador Paulo Kenji Sasaki proceder à entrega do título de cidadão biunense ao senhor Irino Escoradim, nos termos do Decreto Legislativo de número 06/2016, de 22 de junho de 2016. Entregue a placa do título de cidadão biunense. Em seguida, usou da palavra o homenageado, senhor Irino Escoradim, agradecendo a honraria. Após da palavra, após a palavra, reassumiu a presidência o vereador Paulo Kenji Sasaki, que solicitou à senhora Edilene Cristina Kuzuki entregar um buquê de flores à senhora Maria Helena Rolim Carmelo, esposa do homenageado. Procedida a entrega do buquê, em seguida o senhor presidente passou a palavra aos vereadores e vereadoras e convidados. Pela ordem, usou da palavra a vereadora Aline Borges Alves de Moraes, o senhor Victor Caoro Sacoda, a vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado, os vereadores Paulo César Dias de Moraes, Leôncio Ribeiro da Costa e Israel de Castro, todos enaltecendo a pessoa do senhor Irino Escoradim, pelo recebimento da honraria. Encerradas as palavras do senhor presidente, agradeceu a presença do senhor Irino Escoradim, sua esposa, familiares, autoridades presentes, aos senhores e senhoras que prestigiaram a solenidade na data. Agradeceu também a professora senhora Lucilene de Jesus Soares Pedroso, que cantou o hino de Biúna, à imprensa de Biúna e aos funcionários da Câmara Municipal de Biúna, pelo apoio ao evento. Nada mais a tratar na solenidade do senhor presidente, deu por encerrada a presente solenidade de que, para constar, eu, Aline Borges Alves de Moraes, primeira secretária, determinei que o senhor Amaury Gabriel Vieira, secretário do processo legislativo, lavrasse a presente ata do que fiz, dou fé e assino com o senhor presidente, o segundo secretário.
Procedida a leitura da ata, pela ordem coloco a retificação e impugnação da ata que acaba de ser lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, coloco a votação. Os vereadores que forem favoráveis para a permanência como estão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por 8 votos favoráveis. E ausentes, os vereadores Rodrigo de Lima, vereador Odir Vieira Bastos, vereador Pedro Luiz Ferreira, vereador Abel, não, Abel está aí, vereador Jorge Tanaka, vereador Jair Marmelo Cardoso Oliveira, vereador Damerão Arraes Matias, vereador Devanir Cândido de Andrade. Passamos aos expedientes recebidos, senhor prefeito. Não havendo, passamos aos expedientes protocolados da Secretaria da Câmara. Projeto de resolução. Passamos expedientes protocolados da Secretaria da Câmara. Projeto de resolução de número 25/16, autoria da Comissão Especial de Vereadores, que prorroga prazo de funcionamento da Comissão Especial de Vereadores, denominada Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia Bungiro-Nacal e de outras providências. Passamos os expedientes recebidos de diversos. Passando os expedientes apresentados pelos vereadores. Requerimentos, indicações e proposições. Está com a palavra o vereador Israel de Castro para a leitura do requerimento.
Dois tem. Lei? Eu leio os dois, eu leio os dois.
Você lê?
Lei.
Você vai suspender?
Vou suspender.
Hã? É mesmo?
Qual? Quase tudo joga?
Tá louco, hein?
Não, vou dar continuidade.
Leu o seu primeiro, né?
Então, cheio.
Não vai dar tempo depois, Abel. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, vereadores e vereadoras.
Bom dia.
Bom dia, funcionários da Câmara. Bom dia. Ao eleito vereador Claudinho. Obrigado pela presença, cumprimento os demais, em nome do Claudinho. Requerimento. Requeiro à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja o presente encaminhado ao chefe do executivo, para que o mesmo, após consulta ao departamento competente, preste informações sobre o cumprimento da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 1. A Secretaria da Educação atingirá a carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por no mínimo de 200 dias efetivo de trabalho escolar este ano? 2. Quantos dias de efetivo trabalho escolar foram contemplados até a presente data desse requerimento? Justificativa. Justifica-se esse requerimento, pois o exercício de 2016 contempla vários feriados nacionais e em dias de semana. E o Poder Executivo vem exageradamente dando pontos facultativos. E, ao meu ver, prejudica e muito o cumprimento do nosso ano letivo escolar. Compete ao vereador fiscalizar as ações do Poder Executivo, conforme artigo 227, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis. Sala de Sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima. É, aqui está... Mori.
Tem que refazer cada data aqui, né? Junho de 2014.
Ah, se lê com a data de hoje, daí é só... 3 de novembro.
Sala de Sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 3 de novembro de 2016. Israel de Castro, vereador PSDB. Obrigado, presidente. Na ausência do vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, farei a leitura do requerimento do mesmo. Requerimento. Requer a mesa satisfeita as formalidades regimentais, seja o presidente encaminhado ao chefe executivo municipal, para que o mesmo, após consulta ao setor competente, informe a esta Casa de Leis, com referência ao jornal Imprensa Oficial, página 10, datada do dia 24 de setembro de 2016. Quem são os credores que a Prefeitura deve pagar, conforme valor apresentado de R$ 39.810.014,05. No demonstrativo de apuração da dívida consolidada líquida, DCL, período agosto 2016, ou seja, na composição da dívida do segundo quadrimestre de 2016, devendo apresentar individualizado com os nomes e valores quem são os credores. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento para fins de fiscalização. Advirto ainda que o presente requerimento de informações encontra fundamento no artigo 61, 13 da Lei Orgânica do Município, através do qual solicita essas informações objetiva ao excelentíssimo prefeito, e a ausência de resposta no prazo legal configurará infração política administrativa nos termos do artigo 66.111 da Lei Orgânica do Município. Sala de Sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 25 de outubro de 2016. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, vereador. Requerimento. Requer a mesa satisfeita das formalidades regimentais, seja o presidente encaminhado ao chefe executivo, para que o mesmo, após consulta ao setor competente, informe essa Casa de Leis, com referência ao jornal Imprensa Oficial, página 7, datado do dia 27 de setembro de 2016. Quem são os credores que a Prefeitura deve pagar, conforme o valor apresentado de R$ 8.212.417,06. Processado e R$ 547.977,50 não processado. No demonstrativo de restos a pagar, período quarto bimestre 2016, devendo apresentar individualizado com os nomes e valores quem são os credores. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento para fins de fiscalização. Advirto ainda que o presente requerimento de informações encontra-se fundamentado no artigo 61, 13 da Lei Orgânica Municipal, através do qual solicita-se informações objetivas ao excelentíssimo senhor prefeito e A ausência de resposta no prazo legal configurará a infração política administrativa nos termos do artigo 66-111 da Lei Orgânica Municipal. Sala de sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, aos 25 dias de outubro de 2016. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, vereador. Obrigado, presidente.
Tá, primeiras indicações de requerimentos. Tá. Está com a palavra a vereadora Rosi Aparecida Domingos Soares Machado para leitura do requerimento de vossa autoria e logo em seguida já a indicação também de vossa autoria. Tem mais algum requerimento? Tem? Requerimento? Jode, tem?
Obrigada. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, mesa, vereadores e vereador, pessoal da assistência e todos que estão nos assistindo pela Câmara Online. Indicação. Indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, seja presente e encaminhado ao chefe do Executivo Municipal para que o mesmo entre em contato com o setor competente para realizar com urgência os serviços de limpeza de acostamentos e guias da rua Zico Soares e rua Benjamin Constant, centro em nosso município. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que as ruas mencionadas acima, principalmente o seu calçamento, encontra-se em péssimo estado de conservação, com muito mato e desnível, podendo ocasionar sérios acidentes. Portanto, precisam de manutenção com urgência. Sala das sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 3 de novembro de 2016. Está assinado pela vereadora Rosi Aparecida Domingues Soares Machado, pelo vereador Paulinho Sasaki, fica aberto aos demais. Indicação. Indico à mesa, dispensadas formalidades regimentais, seja presente e encaminhado ao chefe do Executivo Municipal para que o mesmo entre em contato com o setor competente para solicitar informações e providências quanto ao recolhimento do lixo hospitalar de clínicas, consultórios dentários, clínicas veterinárias, farmácias e drogarias, e etc., em nosso município. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que venho recebendo inúmeras reclamações de comerciantes, proprietários de farmácias e drogarias, dentistas, veterinários, etc., no sentido de que seu lixo hospitalar não vem sendo recolhido há muito tempo pela municipalidade, causando transtorno e prejuízo aos mesmos. Outro sim também justifica a presente indicação, pois esses comerciantes contribuem sistematicamente para o desenvolvimento socioeconômico de nosso município e, portanto, merece total atenção do poder público. Sala das sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 3 de novembro de 2016. Já está assinado pela vereadora Rosi Aparecida Domingues Soares Machado, pelo vereador Leôncio Ribeiro, pelo vereador Paulinho Sasaki, aberto aos demais. Indicação. Indico à mesa, dispensadas formalidades regimentais, seja presente e encaminhado ao chefe do Executivo Municipal para que o mesmo entre em contato com o setor competente para providenciar com urgência a construção de uma lombada na rua Coronel Salvador Rolim de Freitas, centro em nosso município. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que o local é muito movimentado, pois existem escolas e muito comércio na referida rua. E, desse modo, é de suma importância a construção dessas lombadas, pois vai trazer mais segurança aos ausentes. Sala das sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 3 de novembro de 2016. Já está assinado pela vereadora Rosi Aparecida Domingues Soares Machado, pelo vereador Leôncio Ribeiro, pelo vereador Paulinho Sasaki, fica aberto aos demais. Indicação. Indico à mesa dispensadas formalidades regimentais, seja o presente encaminhado ao chefe do Executivo Municipal para que o mesmo entre em contato com o setor competente para prestar informações e providências quanto ao término da demolição da torre que fica na Praça Marechal Deodoro, centro em nosso município. Justifica-se a presente indicação, pois venho sendo questionada pelos taxistas e pela população sobre o término da demolição da referida torre. Haja vista que, com a demora, vem ocasionando prejuízos e constrangimentos aos taxistas e à população. Sala das sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 3 de novembro de 2016. Já está assinado pela vereadora Rosi Aparecida Domingues Soares Machado, pelo vereador Leôncio Ribeiro, pelo vereador Paulinho Sasaki, fica aberto aos demais. Obrigada.
É, mais algum vereador com requerimento ou indicação? Está com a palavra o vereador Paulo César Dias Moraes para a leitura de indicação de vossa autoria.
Obrigado, senhor presidente, amigos vereadores, amigos da assistência, com o cumprimento Claudinho Coragem, Gercinho, Marcos. Bom dia a todos. Indicação. Indico à mesa, dispensadas formalidades regimentais, seja presente e encaminhada ao chefe do Executivo Municipal, para que o mesmo, em contato com o setor competente, determine a edição de um projeto de lei dispondo sobre a denominação da travessa no bairro dos Tavares, como Travessa Belmiro de Moraes. A travessa, localizada no bairro do Tavares, tem seu início na estrada de acesso no bairro do Tavares, ligação com a estrada vicinal Presidente Tancredo de Almeida Neves, e segue por uma extensão de 200 metros, com 6 metros de largura, conforme croqui em anexo. Justificativa. Justifica o presente indicação, pois esse vereador vem sendo constantemente procurado e cobrado pelos moradores do bairro referido, tendo em vista de tratar de uma pessoa de currículo justo e relevante, serviço prestou a toda a comunidade. Senhor Belmiro faleceu em 4 de dezembro de 1992, conforme fotocópia de certidão de óbito em anexo, sendo aspiração dos moradores a referida homenagem, além de facilitar o cadastro, a localização de todas as residências do local. Sala de sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 3 de novembro de 2016. Essa indicação é de minha autoria e está aberta a todos os vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo para o vereador Pedro Luiz Ferreira fazer a leitura do projeto de resolução de número 25/16 da autoriza Comissão Especial de Vereadores, que prorroga o prazo de funcionamento da Comissão Especial de Vereadores, denominada Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia Bungiro Nacau e das outras providências.
Pela ordem.
Está com a palavra, vereador.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, bom dia, senhoras vereadoras, bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhores e senhoras assistência, bom dia, Marcos, que representa a imprensa, bom dia, Claudinho, bom dia, Gercinho, vereadores recém-eleitos, bom dia àqueles que nos assistem pela TV Câmara Online, bom dia aos funcionários dessa Casa de Leis. Projeto de resolução. Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão Especial de Vereadores, denominada Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia Bungiro Nacau e da Outras Providências. Paulo Ken Sasaki, presidente da Câmara Municipal da Estância do Recibiu, nos anos das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica prorrogado por 120 dias o prazo de funcionamento da Comissão Especial de Vereadores, denominada Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia Bungiro Nacau, com o objetivo de centralizar esforços na luta por melhorias no âmbito da Rodovia Bungiro Nacau, criada pela Resolução número 12, de 14 de outubro de 2015. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão à conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 25 dias do mês de outubro de 2016, assinado por mim, Pedro Luiz Ferreira, Dalberon Arraes Matias, Odir Vieira Bastos. Vou ler agora a justificativa. Justifica-se a necessidade de prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Vereadores, denominada Frente Parlamentar em Defesa da Bugira Nacal, tendo em vista os resultados positivos obtidos através do desenvolvimento dos trabalhos dessa comissão, que tem por acompanhamento, com maior proximidade, o andamento e as liberações que se encontram em curso para o início das obras prometidas pelo Governo do Estado. Assim, temos que a Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia Bugira Nacal tem realizado incessante trabalho no intuito de acompanhar e cobrar o encaminhamento dos projetos de liberações necessários para o desenvolvimento das tão esperadas e necessárias obras de melhorias programadas para a rodovia. Desta forma, solicitamos a aprovação dos nobres pares para que a Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia Bugira Nacal continue exercendo sua função de acompanhamento e cobrança junto aos órgãos competentes, representando os anseios da população ibionense e das demais cidades que serão beneficiadas pelas melhorias prometidas. Diante do exposto, são essas as justificativas que apresentamos ao douto plenário. Sala das sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, aos 25 dias do mês de outubro de 2016, Pedro Luiz Ferreira, está assinado também pelo Dalberon Arraes Matias, Odir Vieira Bastos, esses três compondo a Comissão Especial de Vereadores em Defesa da Rodovia Bugira Nacal, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Abel Rodrigues Camargo para a leitura do requerimento de vossa autoria. Está com a palavra.
Bom dia, presidente, demais da mesa, senhores vereadores, vereadoras, pessoal da assistência, funcionário da casa e todos que nos acompanham pela TV Câmara online. Cumprimento aqui também os vereadores eleitos, o Claudinho, o Gabriel e também o seu amigo Gerson. Em nome dele, cumprimento a todos presentes. Requerimento. Requeira a mesa satisfeita as formalidades regimentais, seja o presente encaminhado ao chefe executivo municipal, junto com o responsável pelo espaço do mercado municipal, localizado na Avenida Benedito de Campos, centro, no município de Ibiúna, para informar quanto à reforma em andamento o seguinte: necessito da cópia do contrato de alvará e licitação, qual o valor que foi pago pela reforma do mercado municipal. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento, pois compete ao vereador fiscalizar as ações do Poder Executivo. Sala de sessões, vereador Raimundo Almeida Lima. Em 3 de novembro de 2016, Abel Rodrigues de Camargo, vereador, já está assinado pelo presidente da casa, Paulinho Sasaki, e está aberto aos demais vereadores. Requerimento. Requeiro à mesa, satisfeita as formalidades regimentais, seja o presente encaminhado ao chefe do Executivo Municipal, junto com o responsável pela merenda escolar do município de Ibiúna, para informar quando foi feito o último pedido de merenda. 2. Qual o valor que foi pago no último mês? Justificativa. Justifica-se o presente requerimento, pois compete ao vereador fiscalizar as ações do Poder Executivo. Sala de sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima. Em 3 de novembro de 2016, Abel Rodrigo Camargo, vereador, já está assinado também pelo presidente da casa, Paulinho Sasaki, e está aberto aos demais vereadores. Obrigado, presidente.
De nada, vereador. Peço licença, saudando aqui a presença do vereador eleito Gercinho, do bairro do Gabriel, presença também do ex-presidente da Câmara, Padre Raul. Os demais, eu peço licença para suspender. Vereador Claudinho Coragem também, presente aí. A imprensa representada pelo Marcos. Peço licença para fazer uma rápida reunião de 15 minutos na sala de reuniões. Peço a presença de todos os vereadores. Muito obrigado. Alô? Reabra a sessão. Farei a leitura do projeto de lei número 416/2016 e logo em seguida requerimento de urgência especial. Câmara Municipal da Cidade Turística de Ibiúna. Projeto de lei número 416/2016, de 25 de outubro de 2016. Dispõe sobre a extinção de cargos da Câmara Municipal da Cidade Turística de Ibiúna e outras providências. Fábio Belo de Oliveira, prefeito municipal da Cidade Turística de Ibiúna, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faça saber que a Câmara Municipal da Cidade Turística de Ibiúna aprovou e sancionou, promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica extintos no quadro geral de pessoal da Câmara Municipal de Ibiúna, a partir do dia 10 de janeiro de 2017, 15 cargos de chefe de gabinete, provimento e comissão criado pela lei número 1910, de 6 de janeiro de 2014. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas por conta das dotações próprias consignadas no orçamento da Câmara Municipal. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposições em contrário. Sala Sessão em Vereador Raimundo de Almeida Lima, 25 de outubro de 2016. Paulo Quim Sassac, presidente. Aline Borges Alves de Moraes, primeira secretária. E Leão Ribeiro da Costa, segundo secretário. Requerimento de urgência especial. Requerimento de urgência especial. Considerando o chefe executivo protocolo para apreciação das casas leis, no dia 10 de outubro de 2016, o projeto de lei de número 409/2016, que dispõe sobre a denominação de uma travessa no bairro Ressaca do Desprovidência. Considerando que o chefe executivo protocolou para apreciação das casas leis no dia 10 de outubro de 2016 o projeto de lei de número 410/2016, que dispõe sobre a denominação de uma travessa no bairro da Ressaca do Desprovidência. Considerando que o chefe executivo protocolou para apreciação das casas leis no dia 10 de outubro de 2016 o projeto de lei número 411/2016, que dispõe sobre a denominação do serviço de atendimento móvel de urgência e de outras providências. Considerando que o chefe executivo protocolou para apreciação das casas de lei no dia 24 de outubro de 2016 o projeto de lei número 415/2016, que dispõe sobre a oficialização de vias públicas no condomínio Minha Casa Minha Vida, localizado no bairro da Cachoeira e outras providências. Considerando que a mesa da Câmara apresenta nessa data, para apreciação dos seus vereadores, o projeto de lei número 416/2016, que dispõe sobre a extensão dos cargos da Câmara Municipal de Santos Turística de Biúna e outras providências. Considerando que o vereador Israel de Castro apresentou no expediente da sessão ordinária dia 27 de setembro de 2016 para apreciação das casas de leis o projeto de resolução de número 24/2016 que altera o inciso 4º do artigo 37 e o artigo 41 da resolução número 00583, regimento interno da Câmara Municipal de Santa Sulística de Biúna. Considerando a necessária autorização legislativa para denominar rua localizada no bairro da Ressaca com a finalidade de cadastro junto aos órgãos públicos e prestadores de serviços e localização das residências existentes no local, sendo que o cidadão Sr. Benedito Antônio da Luz a ser homenageado com a denominação da família tradicional e benquista naquela localidade. Considerando a necessária autorização legislativa para denominar a travessa localizada no bairro da Ressaca com a finalidade de cadastro junto aos órgãos públicos e prestadores de serviço e localização das residências existentes no local, sendo que o número 04 atualmente é de conhecimento de moradores do local, oficializando a nomenclatura. Considerando a necessária autorização legislativa para denominar o prédio do serviço de atendimento móvel de urgência localizado no início da Avenida Antônio Fauci, próxima à rotatória de acesso à rodovia Bungiro Nacal, sentido São Paulo, capital. Homenageando o senhor Benedito Atuí, de família tradicional na cidade, muito estimado e querido por todos, que tanto contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico do nosso município. Considerando necessária autorização legislativa para denominar e oficializar as vias públicas do condomínio Minha Casa Minha Vida, localizado no Bairro Cachoeira, com a finalidade de cadastro junto aos órgãos públicos e prestadores de serviços e localização das residências existentes no local, sendo que os cidadãos, senhor Adler Campos da Costa, Takuichi Hayashi, José Lopes Filho, Walter Camargo e o cidadão Santa Neres Pessoa, a serem homenageados com a denominação são de família tradicional do nosso município. Considerando a necessidade da mesa da Câmara extinguir 15 cargos comissionados chefes de gabinete existentes com o pessoal da Câmara Municipal de Biúna, em atendimento às recomendações do Tribunal de Contas do Estado devido à irregularidade na desproporção verificada no excessivo número de cargos comissionados em conforto com o número de cargos efetivos deste órgão. Considerando a necessária autorização legislativa para alterar o inciso 4º do artigo 37 e artigo 41 da resolução do número 005/83, Regimento Interno da Câmara dos Espaços de Transferência de Biúna, a fim de incluir de forma expressa a matéria relativa aos direitos das pessoas com deficiência em uma das comissões permanentes existentes no âmbito do Poder Legislativo, aprimorando o regimento interno nessa questão, considerando a urgência de deliberação das proposições conforme justificado acima. Diante do exposto, requeremos a mesa, nos termos dos artigos 131, 132 e seus incisos do regimento interno, sejam os projetos de lei números 409, 410, 411, 415, 416/2016 e projeto de resolução número 24/2016, colocado em regime de urgência especial, incluídos para discussão e votação única na ordem do dia da presente sessão ordinária. Sala vereador Raimundo Almeida Lima, em 3 de novembro de 2016. Esse requerimento de urgência especial está contando com a assinatura de 11 vereadores. Decorrido o prazo regimental, encerro o expediente. Reabro a sessão na ordem do dia. Por gentileza, senhor secretário, proceder à chamada regimental dos senhores vereadores.
Rosia Aparecida Domingues Soares Machado.
Vereadora.
Rosi.
Vereadora.
Chamada. Chamou o seu nome.
Presente. Rodrigo de Lima.
Alô.
Pedro Luiz Ferreira.
Presente.
Paulo César Dias Moraes.
Presente.
Odir Vieira Bastos.
Presente.
Luiz Carlos de Carvalho.
Presente.
Jorge Tanaka.
Presente.
Jair Mamelo Cardoso de Oliveira.
Presente.
Dalberon Arraes Matias.
PPS está presente.
Abel Rodrigues de Camargo.
Presente.
Leôncio Ribeiro da Costa.
Presente.
Aline Borges Alves de Moraes. Presente. Devanir Cândido de Andrade.
Presente.
Israel de Castro.
Presente.
Paulo Kenji Sasaki.
Presente. Procedida a chamada, passamos a presença unânime dos senhores vereadores. Havendo o quórum, passamos à votação nominal do requerimento de urgência especial dos projetos de lei número 409, 410, 11, 415, 416, 2016. E projeto de resolução número 24/2016. Senhor secretário, por gentileza, procedendo à votação nominal.
Votação do requerimento de urgência especial. Rosia Aparecida Domingues Soares Machado.
Sim.
Rodrigo de Lima.
Sim.
Pedro Luiz Ferreira.
Esse é o requerimento de urgência, né, vereadora?
Isso.
Não.
Paulo César Dias de Moraes.
Sim.
Odir Vieira Bastos.
Sim.
Luiz Carlos de Carvalho.
Sim.
Jorge Tanaka. Jair Mamelo Cardoso de Oliveira.
Não.
Dalberon Arraes Matias.
O PPS vota sim.
Abel Rodrigues de Camargo.
Não.
Leôncio Ribeiro da Costa.
Sim.
Aline Borges Alves de Moraes. Sim, com exceção do, do projeto 416/2016. Devanir Cândido de Andrade.
Sim.
Israel de Castro.
Sim.
Paulo Queijo Sasaki.
Sim.
Está aprovado por 11 votos favoráveis, 4 votos contrários. Os vereadores contrários, vereador Pedro Luiz Ferreira, vereador Abel Rodrigues Camargo, vereador Jair Cardoso Oliveira, vereadora Aline, com exceção do projeto 416. Suspendo a sessão por 15 minutos para a elaboração dos pareceres. Alô? Reabro a sessão. Reabro a sessão, apresentação dos pareceres das comissões aos projetos de regime de urgência. Está com a palavra o vereador Evandir Cândido de Andrade.
Sim.
Pela ordem, presidente. Bom dia, vereadores.
Bom dia.
Vereadoras, presidente, pessoal da assistência, com o cumprimento os vereadores eleitos, Ismael Pereira, Claudinho, Gercinho. Presidente,
sim.
Peço dispensa do... Peço dispensa da...
Leitura?
Leitura dos pareceres.
A pedido do presidente da comissão, coloco para votação a dispensa ou não da leitura dos pareceres. Os vereadores que forem favoráveis, para menos como estão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovada a dispensa por unanimidade. Discussão do projeto de lei número 409/2016, que dispõe sobre a denominação de uma travessa no bairro da Ressaca e de outras providências. Votação do projeto de lei número 409/2016. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovado por unanimidade. Discussão do projeto de lei número 410/2016, que dispõe sobre a denominação de uma travessa no bairro da Ressaca e de outras providências. Votação do projeto de lei número 410/2016. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovado por unanimidade. Discussão do projeto de lei número 411/2016, que dispõe sobre a denominação do serviço de atendimento móvel de urgência e de outras providências. Votação do projeto de lei número 411/2016. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram manifestar-se. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Discussão do projeto de lei número 415/2016, que dispõe sobre a oficialização de vias públicas do condomínio Minha Casa Minha Vida, localizado no bairro Cachoeira e de outras providências. Votação do projeto de lei número 415/2016. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Discussão do projeto de lei número 416/2016, que dispõe sobre a extinção dos cargos da Câmara Municipal de Santa Cruz de Tribuna e de outras providências. Votação nominal ao projeto de lei número 416. Senhor secretário, por gentileza, proceder à votação nominal.
Rosia Aparecida Domingues Soares Machado.
Não.
Rodrigo de Lima.
Sim.
Pedro Luiz Ferreira.
Não.
Paulo César Dias de Moraes.
Sim.
Odir Vieira Bastos.
Sim.
Luiz Carlos de Carvalho.
Sim.
João de Tanaka.
Sim.
Jair Marmelo Cardoso de Oliveira.
Não.
Dalberon Arraes Matias.
Tabirão?
Sim.
Abel Rodrigues de Camargo.
Não.
Leôncio Ribeiro da Costa.
Sim.
Aline Borges Alves de Moraes. Não. Devanir Cândido de Andrade.
Sim.
Israel de Castro.
Sim.
Paulo Kenji Sasaki.
Sim. Está aprovado por 10 votos favoráveis e 5 votos contrários. Discussão do projeto de resolução número 24/16, de autoria do vereador Israel de Castro, que altera o inciso 4 do artigo 37 e o artigo 41 da resolução número 005/83 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Francisco de Biúna.
Presidente, pela ordem.
Tá. Só um instantinho. Saca a palavra, vereador.
Eu só queria passar aos vereadores esse projeto de resolução de minha autoria. Como existe uma lei federal que foi criada ano passado, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que completou um ano agora em julho, esse estatuto ele vem trazendo todos os direitos das pessoas com deficiência. E eu não poderia deixar de deixar aqui nessa casa uma posso dizer que, sei lá, uma herança minha, de que as comissões permanentes da casa, que são 4 comissões, que uma das comissões fosse integrado às pessoas com deficiência. Se por acaso os novos vereadores, nós temos 3 vereadores aqui eleitos para 2016-17, quiser usar a comissão para fazer uma audiência pública, chamar secretários municipais para discutir os assuntos relativos às pessoas com deficiência. Então está, se for aprovado, peço o voto de vocês, novos vereadores, que está inserido em uma das 4 comissões permanentes os direitos das pessoas com deficiência. Vai fazer parte da comissão permanente da casa. Não criar uma nova comissão. Foi integrada dentro das comissões já existentes, que é da educação, saúde e assistente social e pessoas com deficiência. Se o plenário aprovar, peço o voto de vocês. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
De nada, vereador Israel. Dando continuidade, está com a palavra o vereador Damerão Reis Matias, para a discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, quero cumprimentar o candidato eleito pelo PPS, o Jercinho, cumprimentando assim os demais vereadores aqui presentes. Quero dizer, Zaya, que você foi bem feliz nessa sua colocação. Eu acho que se integrar a saúde, educação e assistência social, estará ali, a do idoso. Parabéns. Esses 4 anos eu vejo que você sempre lutou, né? E as coisas não aconteceram. Numa audiência pública aqui, do transporte, né? Você vê que até hoje não houve concorrência, né? Não se abriu licitação. Só que o prefeito atual, né? O prefeito atual está saindo. Em 2017 assume o prefeito João Melo. E eu tenho certeza da transparência do governo. Logo se fará a concorrência pública, né? Porque se briga tanto por contrato de emergência, né? E eu acho que não vai ter mais emergencial. Oxalá sim, né? A gente consiga realizar esse negócio em Biúna. Do mais, parabéns, viu, Zaya? Você vai ter o voto do PPS, como sempre, né? Ligado às demandas sociais, né? O PPS não poderia de não vir aqui na tribuna. Muito obrigado, viu, vereador?
Obrigado, vereador. Coloco para votação nominal do projeto de resolução número 24/2016. Senhora secretária, por gentileza, proceder à votação nominal.
Paulo Kenji Sassar.
Sim.
Israel de Castro.
Sim.
Devenir Cândido de Andrade.
Sim.
Aline Borges Alves de Moraes. Sim. Leôncio Ribeiro da Costa.
Sim.
Abel Rodrigues de Camargo.
Sim.
Dalberon Arraes Matias.
PPS vota sim.
Jair Mamelo Cardoso de Oliveira.
Sim.
Jorge Tanaka. Sim. Luiz Carlos de Carvalho.
Sim.
Odir Vieira Bastos.
Sim.
Paulo César Dias de Moraes.
Sim.
Pedro Luiz Ferreira.
Sim.
Rodrigo de Lima.
Sim.
Rosi Aparecida Domingues Soares Machado.
Sim.
Aprovado por 15 votos favoráveis, portanto, forma unânime. Discussão do projeto de resolução número 25/2016, que prorroga o prazo de funcionamento da Comissão Especial de Vereadores, denominada Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia Bungiro Nacal e outras providências.
Senhor presidente, esse é o último projeto? Vai pôr em votação?
Sim.
Pela ordem.
Ah, desculpe, vereador. Está com a palavra o vereador Pedro Luiz Ferreira para a discussão do projeto.
Retorno à tribuna, senhor presidente. Saudando agora nosso amigo Ismael Pereira, Pururuca, que se faz presente. Fico muito feliz dos vereadores recém-eleitos, já acompanhando desde já para já entrar no clima e no ritmo da Casa de Leis. Ismael já tem uma experiência vasta na casa, mas é sempre bom aprender cada vez mais, né, Ismael, nessa troca de experiências aqui. Pois bem, senhor presidente, vemos necessário a prorrogação de prazo, pois começamos a colher os primeiros frutos da duplicação da Bungiro Nacal. Lá atrás, quando foi criado, em 2015, salvo engano, nós colocamos vários requerimentos para o DR, enviamos ofício a todas as câmaras municipais, prefeituras municipais da região, onde deixamos ciente da importância da duplicação da rodovia Bungiro Nacal para todo o desenvolvimento, não só no município de Ibiúna, mas de todas as cidades da região. O que ocorre, senhor presidente, que naquela época, os primeiros ofícios e requerimentos mandados para o DR e os órgãos governamentais não surtiram efeitos positivos no sentido de obtermos respostas com relação a essa obra. Então, nesse segmento, nós fizemos a primeira renovação e aí sim, começamos a forçar um pouquinho mais em parceria com a SOS Tupararanga, junto com a vereadora Rosi, né, participamos de várias reuniões, tanto na Câmara Municipal como na sede deles. Nós colocamos também a par da situação da questão ambiental que envolve essa obra e fomos conhecendo passo a passo do porquê e de como essa obra tem que ser elaborada. Fomos até o DR, eu, o vereador Odir Vieira Bastos, onde obtivemos na época, acredito que é cerca de 3 meses atrás, mais ou menos, ou 2 meses atrás, com o doutor Armando Costa, superintendente do DR, onde ele nos, entre aspas, prometeu, porque ele nos perguntou do nosso convencimento, da nossa possibilidade de convencimento, que da audiência pública, que iria já apresentar o projeto executivo e entraria no processo já de licitação, mostrando para as empresas interessadas o certame. Pois bem, nesse momento, lá estávamos eu e Odir Vieira Bastos, vereador dessa casa, e dissemos de uma maneira simples que essa obra, o maior interessado é o município de Ibiúna. Por que o município de Ibiúna? Porque o maior trecho dessa obra está dentro do nosso território. Então é muito óbvio que Ibiúna é a cidade mais afetada da forma como está e será a mais beneficiada com essa obra. Naquele momento, o doutor Armando Costa, superintendente do DR, então ele entendeu que que seria feito essa audiência pública para mostrar o projeto concluído no município de Biúna. Até citamos que um salão que seria razoável para abrigar todas as pessoas interessadas seria o salão do ADI, né, o CCI. Então, ficamos de resolver essa situação e discutir essas situações no município de Biúna. Porém, como isso não ocorria de forma a não ser comunicados, o que nós fizemos? Mandamos ofício através da comissão e eles nos responderam que não tinham marcado audiência. Para o nosso espanto, na semana retrasada, saiu, há três semanas atrás, saiu uma nota no Diário Oficial do município, do Estado, falando da audiência pública na sede do DR. Nos causou espanto. Porém, essa comissão, ela não se fez de coitada ou de sequer assustada por atitude dos governantes estaduais. Ela foi até a sede do DR na semana passada, juntamente esse vereador que fala, juntamente com o vereador Israel de Castro, juntamente com o vereador Paulinho Dias, onde lá estava presente também o nosso futuro prefeito, Dr. João Melo, e lá nós obtivemos algumas respostas da assessoria direta do Dr. Armando Costa, a senhorita Vitória, que o projeto realmente já está concluído, é uma pena que não foi no município de Biúna, eles não aceitaram essa nossa reivindicação, nós colocamos essa situação novamente de o porquê de não ter sido feito aqui, ela literalmente nos enrolou, não tendo resposta de o porquê que não tem sendo feito aqui, e isso, senhor presidente, nos acende um alerta ainda maior do acompanhamento de tal obra. Por quê? Nós tínhamos, naquilo que alguns deles disseram, que o que houve na Câmara Municipal em 2014 foi uma audiência pública e outros dizem que foi uma consulta pública, foram feitas várias reivindicações por empreendedores, moradores, enfim, transportadores, né, que nós estamos falando de rodovia, nós estamos falando de logística. Então, nós estamos falando do desenvolvimento do município, principalmente no que se refere a emprego e economia. Nós estamos falando em mobilidade. Nós estamos falando de uma Ibiúna antes da duplicação da Bongiro e uma pós-duplicação de Bongiro. Mas qual é a preocupação, Ismael? A preocupação é que o projeto final, quando eu estava juntamente com o vereador Odir, o engenheiro responsável pela obra falou que seria muito complexo de nos mostrar lá na sede do DR. E na quinta-feira, nobre vereador Odir, também não tivemos acesso ao projeto final. E só as empreiteiras tiveram acesso ao projeto final. Nós tememos que o projeto final não tenha contemplado tudo aquilo que foi reivindicado pelos moradores, empreendedores, aqueles que de fato usam essa rodovia e são interessados. Então aí acende um alerta muito grande a essa Casa de Leis e aos futuros vereadores, no sentido de nos unirmos forças e acompanhar essa obra, buscando informações com os nossos deputados, buscando informações com os nossos secretários estaduais, enfim, buscando na própria imprensa oficial e qualquer matéria que saia do jornal a respeito disso, pois essa obra ela não está tendo a transparência, infelizmente, já no seu início, como deveria ser. Nós temos a outorga, salvo engano, vereadora Rosi, de 12 a 14 rios, do que compreende ao quilômetro do 45 ao quilômetro 73, especificamente em frente ao Chico Carpa. Cada rio, cada passagem de água, vai ter que ter uma outorga. Nós tivemos a resposta, vereadora Rosi, me corrija se estou errado, que cada rio e cada passagem de fauna e flora terá um estudo e terá uma outorga. Porém, são três lotes dessa obra. Talvez seja um pouco complexo o que eu esteja falando para alguns, mas de uma maneira bem simplificada é que, para começar essas obras, precisa ter todas as autorizações cabíveis, não só pelos órgãos ambientais, mas com órgãos até de defesa dos índios, de tribos indígenas, que é ligado diretamente ao governo federal. Nós temos que ter o primeiro lote, que vai ser licitado na segunda quinzena, que nós tivemos essa resposta, né, Paulinho? Vai ser licitado na segunda quinzena de janeiro. Mas nós não sabemos ainda especificamente o que compreende só o primeiro lote. Então, ou seja, nós estamos tendo a resposta, porque nós, essa comissão está sendo extremamente teimosa. Nós não fomos convidados como comissão que deu ciência à cidade de Itapiraí, de Piedade, de São Roque, de Cotia, de Vargem Grande. Ou seja, nós demos ciência a todas as cidades que utilizam dessa rodovia. Nós, nessa Câmara, iniciamos esse projeto pioneiro de acompanhamento e de uma forma de forçar o governo do Estado para que essa obra saia. Porém, sequer nós fomos comunicados de forma oficial, de forma direta, que existiria essa audiência pública. Mas nós estávamos lá. Mas nós fomos até lá. Convidado ou não, vai passar pela nossa cidade. Convidado ou não, é de interesse do nosso município. E nós vamos atrás. O que nos espanta e o que nos deixa com o pé atrás com relação a essa obra, que, diga-se de passagem, é o trecho mais caro de duplicação que compreende até a divisa com o Paraná, é esse trecho do 45 ao 74, que está orçado em alguma coisa em 183 milhões de reais, mas não está atualizado esse número, que nós também tivemos essa informação, ou seja, uma obra de mais de 200 milhões de reais. O que nos deixa com o pé atrás diante de tudo isso são algumas questões da seguinte maneira. Por que que não se abre de uma forma direta e reta o projeto final? Segundo, será que todas as reivindicações foram contempladas no projeto? Terceira pergunta. A pista local é de responsabilidade do município, senhores vereadores. Não é de responsabilidade do DR nem do Estado. Fora a pista local, o projeto compreende uma ciclovia de Ibiúna até Vargem Grande, Claudinho. Ótimo, lindo, maravilhoso. Eu falar para vocês aqui como secretário que veio aqui, aliás, desculpe, como engenheiro que veio aqui do DR. Ótimo, lindo e maravilhoso. Mas nós vamos ter que ter uma ciclovia, isso é Estado, mas nós vamos ter que ter uma pista local, haja vista nossos comércios na Bungiro Nacal. Temos que analisar de uma forma muito especial, com muito carinho, já falando para os novos, porque assim que renovar aqui, que eu estou pedindo voto favorável à renovação, provavelmente um de vocês fará parte dessa comissão e todos vocês farão parte dessa luta de forma oficial. Nós temos uma situação de muito carinho, com um olhar muito aguçado no sentido do retorno, que é a grande preocupação também dessa obra. Nós não podemos deixar que alguns donos de ter grandes quantidades de terra sejam beneficiados pelo retorno. Se é de 5 em 5 que é contemplado, então tem que ser de 5 em 5. Não pode ser de 5, 5 e 5 e ser um outro com 7 para beneficiar de determinadas áreas de lotes que podem ser futuros loteamentos. Então, são situações de extrema importância que nós temos que ficar em cima. Ou seja, diante de tudo isso, eu peço voto favorável para a renovação, agora nós estamos renovando por mais 120 dias, ou seja, para a próxima legislatura nós já estamos renovando. Aliás, eu disse aqui na última renovação que essa comissão ela tem que ser constante e permanente até o término dessa obra, até o cortar das fitas dessa obra. Acredito que agora saia, nobre vereador Jair. Até porque, vamos fazer um cálculo rápido. Se for licitado o primeiro, são três lotes, se de fato for licitado o primeiro lote em janeiro, na segunda quinzena de janeiro do ano que vem. Então, numa dedução lógica, as obras já começam realmente ano que vem. E numa dedução um pouco mais lógica ainda e política, vai ter eleição para governador do Estado em 2018. Então, eu acredito que agora, finalmente, saia. Né? Então, dentro dessa situação, que seja assim. Não tenha problema que eleja o governador, apoiado pelo atual governador, sem problema nenhum. Eu acho que o interesse dessa Casa de Leis e desse que aqui fala é que venha a duplicação para o município de Ibiúna, para que as mortes diminuam, que os acidentes diminuam, que o emprego seja gerado, que o progresso seja gerado, que o ir e vir, que a valorização da nossa alface não caia da forma com que essa época de verão agora se coloca. Aqueles que têm o baú refrigerado, tudo bem, ou térmico, mas nós sabemos, muitos, que não têm esse recurso, e vai lá sua selga, e ela chega queimadinha, ou ela pega um acidente de um motoqueiro nessa via, ele não tem por onde escapar, e ele fica ali cozinhando a selga dele, a alface, ou seja, nossas folhagens, em cima de um caminhão, e até chegar no centro distribuidor, ela já está desvalorizada, e lá na outra ponta tem um comprador que fala: olha, te paguei um preço, vou te pagar menos. E ele, com medo de não receber nada, ele acaba entregando, às vezes, literalmente a preço de banana. Então isso também envolve o quesito do escoamento agrícola, que nos traz divisa, que faz girar o nosso comércio, que faz dar dignidade às famílias do município de Ibiúna. Olha a importância da rodovia Mogi-Irunacau, olha a importância dessa duplicação. Então essa Câmara, eu acho que ela tem que se mostrar vigilante e permanentemente, de forma efetiva, no acompanhamento dessa obra que, se Deus quiser, começará o ano que vem. Então eu peço voto favorável aos senhores vereadores para que continue essa comissão de estudos. Os documentos, para aqueles que estão interessados, eu falo todos, não só os vereadores que aqui estão, mas com a população em geral, aqueles que nos assistem pela TV Câmara Online, aos vereadores recém-eleitos, à imprensa. Nós temos todos os documentos desse acompanhamento, todos os ofícios mandados, todas as respostas do DR, resposta da CETESB, comunicação com a SOS Tupararanga. Nós temos todos, nós estamos na segunda pasta de estudo, no sentido de que refere-se à rodovia Mogi-Irunacau. Então peço votos favoráveis a vossas excelências, para que essa obra finalmente saia do projeto e da promessa do nosso senhor governador, e que ela seja, de fato, o grande divisor de águas para o município de Ibiúna. Muito obrigado, senhor presidente.
Disponha, vereador. Está com a palavra o vereador Paulo César Dias Moraes.
Boa tarde a todos, amigos vereadores, presidente, vereadores eleitos, Mael, Claudinho, Jarcinho, Pururuca, grande Pedro. Quando me convidou para participar daquela audiência, nem estava sabendo da audiência. No mínimo, o nosso secretário tinha que ter mandado um ofício para a nossa Câmara Municipal. E o vereador Pedro me convidou para ir até lá. Chegamos lá, a primeira coisa que o vereador Pedro indagou, só faltou ele falar assim: você é mentiroso. Só faltou ele falar isso. Porque a audiência pública, era, ele falou que ia ser Ibiúna. Aí a assessoria dele, ela fez assim: eu não sei por que foi aqui. Então, vereador Pedro, eu vim aqui só para deixar aqui os meus parabéns a essa comissão que está trabalhando com afinco para que saia a nossa duplicação. Eu acho que os vereadores têm que cobrar sim, porque teve audiência aqui, eles falaram que ia mandar respostas pelas indagações que foi dita pelos moradores, pelos vereadores, e não foi mandada resposta nenhuma. Simplesmente estão tocando lá de... Quando eu estive no Congresso, falei com o governador, até algumas pessoas do PSDB me indagaram lá, falou assim: você está errado. O vereador tem o governador Ibiúna, ele tem 80% dos votos de Ibiúna, vota no governador. Sequer ele pisou na nossa cidade. Então, eu acho que essa obra diz que ia começar setembro do ano passado, vereador Pedro. Como diz uma moradora lá do bairro Residencial Europa, eu só acredito vendo agora. Licitado a partir do dia 15, mais ou menos, de janeiro, para começar no primeiro semestre a obra. Então, acho que vem aqui esse vereador deixar os parabéns à comissão, vereador Pedro. Você pode contar com o meu voto favorável. Eu acho que essa comissão está ajudando muito na cobrança desse andamento da duplicação. Eu tive uma reunião também, junto com o senhor, com o pessoal da SOS Tupararanga, qual se pontificaram em ajudar também. Mas vereadora, toda a comissão, acho que é o senhor, vereador Odir e o Beto Arraes, que sempre estiveram trabalhando para que saia essa duplicação quanto mais rápido. Parabéns à comissão. Se que contar com esse vereador, quero estar sempre à disposição para que saia essa obra o quanto antes, vereadores. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Está com a palavra o vereador Israel de Castro.
Essa duplicação da Bungira Nacal, Vargem Grande e Biúna, é uma novela porque há anos e anos e anos e anos outros vereadores vêm solicitando, acredito também que outros prefeitos vêm solicitando ao governador. PSDB governa o estado de São Paulo há mais de 20 anos, de Mário Covas, Geraldo Alckmin, e houve essa promessa do nosso governador, que é do meu partido, PSDB, de vir essa duplicação tão sonhada para a chamada Rodovia da Morte, né? Estrada da Morte. Muitos acidentes já estiveram, que inclui também Ibiúna Piedade, a mesma Bungira Nacal, também faz parte. E o governador, ao meu ver, ao meu entender, está cumprindo a sua palavra de duplicar a Bungira Nacal. Sabemos que existem procedimentos para que se inicie a obra. É um dinheiro do banco BID, é um banco internacional que vai financiar a obra. Não é um dinheiro do governo do estado, é um dinheiro de um banco mundial. Então, tem todos esses trâmites. Infelizmente, perdemos várias pessoas, perdemos vários ibionenses nessa estrada, principalmente de Ibiúna Piedade. Mas venho aqui parabenizar os vereadores atuais dessa gestão 2013-2016 pela luta. Vereador Pedro Luiz Ferreira, que formou a comissão, entramos em contato com as prefeituras vizinhas para acelerar esse início da obra da Bungira Nacal, a duplicação. E Biúna fez sua parte, Biúna criou a comissão dentro da casa. Essa comissão ela tem uma força de cobrança junto à Secretaria do Estado de São Paulo de Transportes. Como o vereador Pedro acabou de dizer, nós estivemos lá na Secretaria de Estado semana passada e a minha pergunta foi direta: quando começa a obra? Eu só quero saber isso. Quando começa a obra? E foi passado pela assessoria direta lá do secretário de Estado que na segunda quinzena de janeiro será licitado o primeiro lote. Abriu licitação, já pode contratar a empresa para iniciar a obra do primeiro lote. São 3 lotes. Então, parabenizo mais uma vez os vereadores atuais e os outros vereadores também que passaram por essa casa anos atrás, quem via ofícios, via presença em congresso dos vereadores de municípios, veio cobrando essa importante duplicação da nossa Bungira Nacal. E concordo que, após a duplicação da Bungira Nacal, Ibiúna será uma nova... Ibiúna vira página. Ibiúna vai ser uma nova cidade após a duplicação. Tanto para os nossos produtores rurais, que necessitam muito dessa duplicação também, empresas que queiram vir até o município também, vai ser um chamativo para as empresas virem ao nosso município. Vindo empresa, vem emprego. Então, tudo vai somar, tudo vai ser positivo com essa duplicação. Então, eu, como vereador do PSDB, vem dizer que o governador, com bastante demora, sim, mas o nosso governador cumpriu a sua palavra de duplicar a nossa Bongiro Nacal. E parabéns, vereador Pedro, pela essa cobrança. É o papel do vereador. Vossa Excelência está cumprindo o seu papel como representante do povo. E eu fico feliz de acabar meu mandato. Não sou vereador, não fui candidato, mas fico feliz de sair desse mandato sabendo que Ibiúna vai ter uma nova história depois da duplicação. Obrigado, presidente.
Pois não.
É a discussão, né? Não, vou discutir.
Ah, tá. Então está com a palavra da Melhor Voz Matias para discussão do projeto.
Retorna essa tribuna. Pedro Luiz Ferreira. Doutor Odi Bastos. Parabéns. A comissão é uma comissão séria, de vereadores sérios, que quer mudança. Todos os vereadores que passaram pela essa Câmara correram atrás dessa duplicação. Todos. Os que vão entrar também, a partir de 2017, 2020, também vão ficar de olho. Mas eu não poderia deixar nada contra o Geraldo Alckmin. Quando eu falo dele, eu falo da pessoa jurídica dele, né? Aprendi com ele lá em Campos do Jordão. Ele explicou que quando a gente fala do político é da pessoa jurídica, não da pessoa. Por que é importante a comissão? Para não acontecer o que acontece hoje no bairro do Verava, no Carmo Messias, né? A transposição da água São Lourenço. Estranho, né? A transposição é água ibiunense, mas colocaram o nome de água. O município colocaram o nome do consórcio São Lourenço. E hoje a gente vê o transtorno lá. Eu vejo o vereador do bairro, todo mundo gritando lá: ô Leôncio, por que você não vê isso? Não, corremos atrás. Quantas reuniões foram feitas no Carmo Messias, né? Quantas promessas. Se tivesse essa comissão lá atrás, né? Seria bem diferente, né? Parabéns. Espero que...
Se permite uma parte, senhor.
Uma parte.
Vossa Excelência tocou num ponto extremamente importante da atual obra, né, que é atualíssima, a questão da São Lourenço. Vejamos, Leôncio. Aqui foi discutido que viria um asfalto por conta do governo do estado na estrada do Verava, como contrapartida da obra São Lourenço. Nobre Dalberon lembrou bem. Temos a represa São Lourenço, mas deságua da nossa represa, mas vem com o nome de São Lourenço. Passa-se pelo município de Ibiúna, e quando ele vem fazer a inauguração, ele vai em Vargem Grande. O que será que o nosso prefeito fez, ou o que será que o nosso governador fez, ou seja, qual é o problema que o nosso prefeito alvora se dizer tão amigo do governador do estado, que o governador de estado sequer põe o pé em Ibiúna? O que será que Ibiúna tem? Como bem lembrou o Paulinho, ele tem 80% de votação no município de Ibiúna, e o que ele faz, aliás, o que ele não faz em Ibiúna, e aquilo que passa por Ibiúna, ele faz de conta que Ibiúna não está no mapa. Foi bem lembrado, nobre vereador. Sai a nossa água com o nome de São Lourenço, arrebenta nossas estradas, prejudica o vereador do bairro, de passagem. Não vem um asfalto, ou seja, está na hora do governador citar Ibiúna em algum momento. Obrigado, senhor vereador.
Sempre terá a palavra do vereador Pedro Luiz Ferreira. Então, e a situação, com a palavra.
Inclusive, na semana passada, Dorberto, a gente recebeu a resposta dele, do que a gente fez lá no Congresso, né, dizendo que é competência do município a estrada, não é deles. E aí, quando ele vem lá em Cotia, Vargem Grande, né?
É, tinha não me falha a memória agora, tinha um projeto, tinha um convênio, né, o Bom Caminho, né? Não sei se está funcionando, né? Bom Caminho, ele... É. Bom, então a situação é bem essa. Outra coisa também, com relação a Bugiro Nacal, lógico que eu quero a duplicação, lógico que eu quero melhorias para Ibiúna, mas, como presidente de Finanças e Orçamento, que conhece o orçamento municipal, né, conhece um pouquinho de licitação pública, né, das concorrências, né, dos consórcios, né, espero que resolva logo. Mas, aquela pequena vírgula, naquele pequeno edital, aquele dinheiro do banco, é do BID, né? Os dois, né? Do BID e do BID. Então, dos dois passarinhos. Então, o que acontece? Né? Sempre há um probleminha. Quando falamos em licitações públicas, né, o edital tem que estar certinho. Né? E a modalidade é concorrência, né? Pelo vulto de dinheiro. Né? Eu fico imaginando o vulto de dinheiro. Estaremos fiscalizando, os vereadores aqui da Câmara, o cidadão vai estar fiscalizando. Eu sempre falo essa palavra, não me canso de falar, oxalá que aconteça mesmo. Né? Estamos precisando, são parentes nossos que morrem nessa rodovia, né? São conhecidos nossos. Né? Então, tem que melhorar. Parabéns, Pedro.
Uma parte, vereador.
Estou finalizando, desculpa, Zaya. Parabéns, Pedro, parabéns, Odibasto, por causa do meu tempo. E que Deus ilumine não só vocês, como a família de vocês também, de todos os vereadores dessa Casa de Leis. Muito obrigado.
Mais alguém querendo fazer uso? Tá. Essa questão muito importante realmente da duplicação da rodovia Bugiro Nacal. Parabenizo o Pedro, né, essa iniciativa sempre vale, porque precisamos cobrar. Ontem estive em Registro no evento de finados, onde a preocupação deles ainda é a parte do BR-116, onde a todo instante, né, há vítimas naquele trecho. Foi feito ontem uma homenagem de finados dos falecidos naquela rodovia, que não são poucos, são inúmeros. E o prefeito local, Dilson Fantin, lembrou da Bugiro também, que às vezes ele usa essa estrada, né, para fazer a CESP aí, voltar de São Paulo. E lembrou da briga, né, da nossa briga aqui da região, Itapiraí, Piedade, Ibiúna, principalmente, aplicação da Bugiro, do qual eu agradeci também pelo interesse da parte do prefeito reeleito de Registro. Pedro, parabéns. E eu mesmo, não estando com o mandato vereador em 2017, estarei juntamente com os nossos deputados, né, e o próprio governador, do qual tenho bastante conhecimento, continuar cobrando essa aplicação, que eu tenho certeza que, como foi dito pelo senhor, sempre eleito com mais de 80% dos votos da região, não só de Biúna. Então ele precisa ver melhor essa situação, que o povo clama, sempre faz a parte dele, mas a parte dele ainda está em dívida. Né? E que provavelmente também um dos candidatos à reeleição para presidente. Toda essa situação, né, faz com que a gente cobre e ele tenha compromisso com o nosso município e municípios vizinhos. Votação nominal do projeto de resolução número 25/2016. Senhora secretária, por gentileza, proceder à votação nominal.
Rosia Aparecida Domingos Soares Machado. Sim. Rodrigo de Lima.
Sim.
Pedro Luiz Ferreira.
Sim.
Paulo César Dias de Moraes.
Sim.
Odir Vieira Bastos.
Sim.
Luiz Carlos de Carvalho.
Sim.
Jorge Tanaka.
Sim.
Germa Melo Cardoso de Oliveira.
Sim.
Dalberon Arraes Matias.
PPS vota sim.
Abel Rodrigues de Camargo.
Sim.
Leôncio Ribeiro da Costa.
Sim.
Aline Borges Alves de Moraes, sim. Devanir Cândido de Andrade.
Sim.
Israel de Castro.
Sim.
Paulo Queijo de Sasaki.
Aprovado por 15 votos favoráveis, portanto, de uma forma unânime.
Justificativa.
Está com a palavra o vereador Dalberon Arraes Matias. E na ordem, vereadora Rosia Aparecida Domingos Soares Machado, logo em seguida.
Retorno a essa tribuna, só para parabenizar aí o projeto. E como chegou agora há pouco o pessoal da Minha Casa Minha Vida, o Silvio, o Juventino, o Adriel e a Vivaldina, queria dizer o seguinte, que o projeto foi aprovado já, está nomeando as ruas, foi um compromisso assumido aqui com os 15 vereadores. Esse projeto não é meu. Esse projeto é nosso, é dos 15 vereadores aqui, junto com o presidente dessa Casa de Leis, que colocou em caráter de urgência, cada vereador aqui, cada um aqui, assinou, entendeu? Então, esse projeto é da Câmara dos Vereadores do município de Ibiúna, não é do vereador tal, é o conjunto, porque as coisas aqui em Ibiúna só funcionam se esses 15 vereadores aqui votarem, se não, não. Parabéns a cada um dos vereadores aqui presentes. Eu só retornei para agradecer mesmo. O pessoal da Minha Casa Minha Vida não estavam aqui, acabaram de chegar aqui. Tá? Então, eu acho que parabéns para vocês. Era uma luta aí que vinha se estendendo uns 2 anos e o projeto foi feito. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os vereadores e vereadoras.
Está com a palavra o vereador Rosê Aparecida Domingos Soares Machado. Desculpa, vereador.
Eu já pus? A semana que vem. Retorno mais uma vez. Obrigado, presidente, à mesa, vereadores, ao pessoal da assistência. Pedro, eu quero parabenizá-lo, tá, pelo projeto. Conte com essa vereadora, assim como citou em meu nome, participamos de várias reuniões juntas, participamos aqui logo em 2013, né, com o pessoal do governo, mas enfim, a gente ficou sem norte, né, depois dessa comissão, realmente, eu acho assim, pelo menos para clarear, porque infelizmente, até parece... Fica uma coisa meio estranha, que o vereador não se toca em nada, não faz nada. A gente até recebe um nome meio estranho, até às vezes meio chato de se falar, mas é a pura realidade, às vezes até de vagabundo, né, que não faz nada, que não corre atrás, pelo contrário. E essas comissões são importantíssimas, sim. Eu acho importante. Como nós estamos virando, fico à disposição para fazer parte da comissão, se assim precisar. O que precisar dessa vereadora, estou à disposição. Que eu acho que é um contexto, não é só, logicamente, que a gente vai ver do lado, que é o perigo que se encontra, né, por conta de acidente, de mortes. Tivemos professoras, né, pessoas conhecidas que já foram, né, por conta do perigo que há nessa rodovia. Porém, é um contexto, é o progresso também, vem a calhar um todo. Né? Então, fico aqui à disposição para a comissão, conte comigo. Eu acho, sim, que temos que pressionar os outros municípios também, junto conosco. Né? Partiu daqui, porém, eu acho que é um contexto. Ninguém vive sozinho nesse mundo. Né? Ninguém faz nada sozinho. Então, está na hora, sim, de cada vez mais pressão, por conta que, realmente, o que você falou, a gente já conversou até fora daqui, né? Outro dia no banco. Conversamos, logicamente que agora vai ter um norte maior por conta das eleições. Então, é essa brecha que nós devemos aproveitar, com certeza. E em todas as instâncias. Né? Mas, parabéns. Presidente, eu só queria um gancho referente ao que eu votei, referente aos funcionários, porque era isso que eu gostaria que tivesse. Porque eu sou grata, muito grata, ao meu presidente, tanto da Câmara Municipal, quanto faz parte do meu partido, foi a pessoa que sempre me deu um norte, Paulinho Sasaki. Agradeço a cada instante. E também tenho um compromisso muito grande com a minha assessora. Então, eu conversei com ela e ela falou, por favor, Rosi, eu gostaria assim... Eu fiquei entre a cruz e a espada. É muito difícil isso para nós. É uma coisa muito séria, que nós estamos falando em ser humano. Nós estamos falando em famílias que estão aqui. Então, eu gostaria dessa compreensão e ela, por ela, apesar da sua da gratidão que eu tenho por você, Paulinho, como presidente, como amigo, tá? É, só por isso eu votei não. Mas eu sou favorável a tudo que seja de bom, não só para essa casa, mas que seja de bom para esta cidade. Obrigado, presidente.
Nada, vereador. A gente entende a situação de cada posicionamento aqui, que é algumas atitudes que são impopulares, mas são necessárias devido ao mecanismo que existe, é uma determinação que recebemos diariamente, todo instante do tribunal. Mas a gente entende a sua posição, né? E eu, particularmente, também falo pelos 15, né, assessores de gabinete, inclusive o meu também, do qual está sendo prejudicado. E é aqueles novos vereadores que comporão essa casa a partir de janeiro, vai ter uma situação também, né, que será prejudicado, certamente. De nada, obrigado pela presença. Pessoal da minha casa, minha vida. É isso, né? Muito obrigado e parabéns ao senhor pela iniciativa de denominação. Através de todos nós tivemos essa honra de fazer essa denominação que será tão importante para aqueles moradores, trabalhadores da minha casa, minha vida. Não havendo mais proposições de deliberar, é próxima ordem do dia. Nada a inscrever. Antes do término dessa sessão ordinária do dia 3, eu quero aqui registrar a presença, mais uma vez, dos vereadores eleitos para o mandato 2017-2020. Senhor Ismael Pereira, Claudinho Corage, Gerson Gabriel, Pururuca, boa sorte, né, essa legislatura que se iniciará em janeiro. E na pessoa, mais uma vez, do meu amigo Fadinho, ex-presidente dessa casa, quero saudar todos os presentes aqui na pessoa do senhor. Antes do término dos trabalhos da sessão ordinária de hoje, em nome de todos os vereadores dessa Casa de Leis e funcionários, quero dedicar um minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora Dorvalina Vieira da Silva, 78 anos, ela que veio falecer no dia 1º desse mês e foi sepultado no dia de ontem, dia 2 de finados. Ela que faleceu aos 78 anos, é mãe do funcionário Jairo, dessa casa, que todos nós conhecemos também.
Presidente, queria colocar também Luiz Miguel Cipriano Camargo. 3 meses de vida também faleceu.
Luiz Miguel
Cipriano Camargo.
Cipriano Camargo, a pedido do vereador Abel Rodrigues de Camargo, estendendo um minuto de silêncio, então, à dona Dorvalina e ao Luiz. Finalizando a ordem do dia, convoco seus vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 8 de novembro de 2016, próxima terça-feira, às 9 horas. Está encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa tarde a todos os vereadores e os funcionários. E o pessoal que está presente também na assistência aqui.